com a gigaça do Deus, né? Tchau. Isso. Que a paz e teza com vocês. Nós hoje vai acabar essa série sobre o amor universal a partir da lógica humana. Nós hoje vai falar sobre o amor universal nas doutrinas orientais. E vamos resumir tudo numa só coisa, porque na verdade todas as doutrinas orientais têm uma base só. Então nós vai falar no que é, com o que é amar universalmente para essas doutrinas, a partir de uma ideia humana, já que se nós falar em termo universal, vocês não vão compreender. E com isso nós acaba este tudo. E aí, no final, eu vou falar sobre o que nós vamos fazer a partir da semana que vem, tá certo? Então, por enquanto, se tiver a pergunta, pode fazer. Então, se não tem a pergunta, vamos começar, né? O amar universal, dentro de todas as linhas orientais, Lao Tse, Confúcio, Buda, Krishna, pode ser englobado no que foi chamado por Krishna de Yoga. Eu vou começar falando do amor universal nas linhas orientais pela Yoga. Porque vocês ocidentais não têm a menor noção do que é Yoga. Para vocês, Yoga é uma série de exercícios físicos, posições para relaxamento. Mas para Krishna, Yoga não é isso. Yoga quer dizer o caminho entre o terrestre e o celeste. A caminhada entre livrar-se do material e atingir o espiritual é a Yoga. E a ginástica, as posições que vocês conhecem como Yoga, só servem para uma coisa: para lhe ajudar a meditar. Elas não servem para relaxar, elas não servem para nada. Elas só servem para você meditar. Toda busca pela espiritualização, pela universalização oriental é feita através da meditação. Então nós precisamos começar a entendê-lo o que é meditar, para entender o amor universal de dentro da visão oriental. Meditar, diferente do que vocês imaginam, não é esvaziar a mente. É pelo contrário, é repensar os pensamentos. Aquelas posições da Yoga são posições para que o corpo fique mais relaxado e com isso você possa concentrar-se na sua mente e recebendo o pensamento, repenchá-lo próprio penchamento. Repenchá-lo em que sentido? Repenchá-lo se aquele penchamento traduz um amor universal ou não. Este é o caminho da yoga, o caminho meditativo, repensar o próprio pensamento para ver se este pensamento traduz em si um amor universal. Mas como um pensamento pode traduzir amor universal ou não? Foi o que nós lhe falou na segunda palestra. O seu pensamento tem como, quando, onde, porquê, para quê e dirige-se especialmente a alguém? Ele não traduz um amor universal. Então você precisa desapegar-se deste pensamento. É esta a base da busca do amor universal para todos os mestres orientais. Você precisa praticar a yoga, ou seja, o caminho entre a materialização e a espiritualização. E este caminho se consiste em você meditar o próprio pensamento para ver se aquele pensamento traduz uma ideia de amor universal ou não. Se traduzir, siga com o pensamento. Se não traduzir, liberte, dê-se o pensamento em bola. Esta é a busca em, vamos dizer assim, em primeiras palavras, do amor universal para os mestres orientais. Nós ainda vamos falar um pouco mais sobre esta meditação. Mas por enquanto, se tiver pergunta.
Om Maria, Pai Joaquim, que significa sonhar com aranhas gigantes? Sonhei que fui atacada por aranhas. Acordei cheia de medo. Se puder, ensina-me a livrar-me disso.
Não sei, você precisa pensar o que aranha significa para você. O código é seu. E este código está na essência, ou seja, naquilo que o objeto do sonho representa para você. Pense no que uma aranha representa para você.
A Neila já entendeu, mas eu queria perguntar aqui também. Neis 11. Repensar para ver se o pensamento traduz o amor universal. Nesse caso, vou julgar. E aí?
Vamos estabelecer a diferença. Você julga o outro ou a si quando vai buscar um certo ou um errado. Quando vai buscar um bom ou feio, ou mal, um bonito ou feio, um limpo ou sujo. Isso é julgamento. Agora, quando você vai repensar, meditar o seu próprio pensamento, você não vai julgá-lo. Você vai buscar nele se ele contém aqueles elementos que nós já falou. Como, quando, onde, por quê, para quê e a quem. Se lhe vem um pensamento, por exemplo, dizendo que fulano é muito bonito, muito bom quando faz determinada coisa, este não é um pensamento que traduza o amor universal. Liberte dele. Você não julgou, constatou. Poculô dentro dei, vê se tem o elemento material, que é o elemento individual, o que individualiza o amor, como, quando, onde, por quê, para quê e por quem. Essas coisas individualizam, criam uma individualização de amor. Quando não há esses elementos, não há uma individualização do amor. Então você não vai julgar, você vai analisar e buscar a presença desses elementos. Se houver, liberte desse pensamento. Se não houver, deixe esse pensamento lá.
Sangeneto faz uma observação. Já me alertaram sobre o cuidado que devemos ter ao praticar a yoga para não despertar a Kundalini. E a grande parte dos orientadores não sabe dos fortes efeitos desse despertar da Kundalini, que podem ser maléficos ao invés de ajudar.
Desculpa, o maléfico só pode ser se você usar qualquer coisa de uma forma maléfica. Nada pode ser maléfico por si só. Se você despertar a Kundalini, que é uma energia interna sua, para o egoísmo, para fortalecer o seu eu material, aí sim, ela será maléfica a você, não a mais ninguém. Se ela maléfica a você, desculpa, porque essa energia vai prender você mais no eu material. Agora, se você a despertar para o eu espiritual, ela será uma grande ajuda para lhe ajudar a universalizar.
Anderson, para meditar é preciso silêncio total ou independe disto?
Para meditar é necessário silêncio total, seu. Você pode estar numa sala, que é a sala esteja em alvoroço, e você esteja em silêncio, não ouvindo nem te falando. Você precisa estar em silêncio, não o ambiente. Você precisa estar concentrado em você, não no externo. Não há necessidade de ambiente com essências, com vela, não. É preciso você estar interiorizado, você está em silêncio.
Kim, só aproveitando a discussão aqui na sala... A Kundalini é uma cobra enrolada no caduceu. Você poderia explicar esse símbolo?
É só um símbolo. É uma energia.
O Anderson pergunta: devemos dispensar todos os nossos sentidos para o início da meditação?
Sim, deve. Se você estiver vendo, você vai estar vendo, não vai estar olhando para dentro. Se você estiver falando, você não vai estar te ouvindo, vai estar falando. Você tem que se desligar. Por isso eu disse, você tem que estar em silêncio. Não importa o ambiente. O ambiente pode estar barulho. Você se volta para dentro. Você está em silêncio.
Robigol, muitas pessoas usam músicas relaxantes para ajudar na meditação. É melhor meditar com música ou sem?
Não sei, se isso lhe ajuda a voltar-se para dentro, use. Se isso não lhe ajuda a voltar-se para dentro, não use. Não há isso. O que você precisa é se interiorizar. E se interiorizar no sentido de ouvir você mesmo pensando. Que vocês não ouvem vocês pensando. Vocês acham que a palavra está saindo. Mas antes de sair, o pensamento se formou. É preciso ouvir o pensamento.